Paz. E quando o ministro Renan, o diretor Fabrício, o presidente Lula assumiram, as nossas 9 rodovias federais que cruzam o Maranhão estavam danificadas em vários trechos. Depois disso, o DENIT vem trabalhando todo esse tempo, durante todos esses meses, melhorando a nossa malha viária. Entretanto, ainda temos alguns gargalos, entre eles a BR-222, no trecho entre Chapadinha e o entroncamento de Itapecuru. Lá está muito ruim, faz tempo que está ruim, houve uma obra lá que não ficou boa, mas agora já foi feito um novo projeto, o projeto aprovado, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União. Esse projeto foi licitado, a obra será iniciada, já tem uma construtora vencedora, e ontem doutor Fabrício Galvão me garantiu que a ordem de serviço já foi dada e que a construtora já vai para o canteiro de obra para começar os trabalhos. E estarei lá, vou lá para ver, lá em Itapecuru, lá no Leite, vou lá na Vargem Grande, vou lá ver se realmente as obras já foram iniciadas, se vão ser iniciadas, se já há presença de equipamentos ali, porque realmente a situação é muito difícil. Mas a gente há de convir que agora vai ficar boa o serviço, porque vai ser feito um serviço com uma base diferente. Vai ser uma base toda de pedra brita, aquelas pedras grandes, chamada tarrachão. Então será bem feito o piso, a base será muito bem feita. E também tratei sobre um trecho da BR-226, que vai de Grajaú até Porto Franco. Esse trecho está muito ruim, faz tempo que ele vem dessa forma, mas a chuva impediu, já tem orçamento, o doutor Fabrício colocou mais recurso lá, o ministro Renan Calheiros nos ajudou, o presidente Lula determinou que mais recurso fosse destinado para as rodovias do Maranhão, que ele disse que quer chegar à metade deste ano com todas as rodovias do Maranhão, as 9 rodovias federais do Maranhão, em bom estado de conservação e de uso, para que ele possa ser usado. Também, senhor presidente, quero que o senhor me conceda mais um minuto para me fazer mais dois registros, mais um registro, que é justamente a posse da nova secretária de Segurança Pública do Estado do Maranhão. Fiquei muito feliz com a escolha que o governador Carlos Brandão fez. Primeiro, por ser uma mulher competente, uma coronel da Polícia Militar, com mais de 30 anos de serviço prestado. Começou lá de baixo, na polícia. Começou de baixo, conhece tudo da segurança pública. A escolha foi de forma técnica, a mulher correta, íntegra, competente, e que eu tenho certeza que ela vai fazer com que a criminalidade do Maranhão diminua, e muitos aspectos dessa criminalidade vai ser extinta pelo trabalho que ela vai exercer. E o governador Carlos Brandão vai dar plenas condições para a coronel Augusta poder enfrentar aqueles bandidos do Maranhão, botar aqueles bandidos para correr do estado do Maranhão, atravessar o Parnaíba, ir embora do Maranhão e atravessar o Parnaíba também. Tanto Parnaíba como Tocantins para ir embora do Maranhão, porque agora tem uma mulher valente na frente da segurança pública, e eu tenho certeza que condições não vai faltar, porque o governador vem reformando as delegacias que estavam acabadas, passaram 8 anos sem reforma às delegacias, os quartéis de polícia também. Outro dia estive num quartel de polícia, fiquei até com pena de ver, mas falei com o governador, ele mandou reformar o quartel de polícia de várias cidades já estão sendo reformadas, várias viaturas foram compradas, foram adquiridas, e o governador está investindo na inteligência. Hoje, o governo do Maranhão tem uma segurança com inteligência, e tenho certeza que estava faltando apenas essa mulher valente para fazer com que a segurança do Maranhão seja nota 10. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Hildo Rocha. Quanto o deputado Antônio Paulo se dirige à tribuna, eu vou dar aqui um minuto primeiro para o deputado Rodrigo Gambale, um minuto para Vossa Excelência, e depois eu darei a oportunidade ao outro deputado. Deputado Rodrigo Gambale.
Presidente, obrigado pela oportunidade. Queria fazer brevemente dois registros. Primeiro, da alegria, um dos dias mais felizes da minha vida foi ontem. Eu acabei assumindo a liderança do maior bloco composto aqui na Câmara, com 273 deputados, bloco composto pelo Podemos, meu partido, PP, União, MDB, Republicanos e a Federação PSDB Cidadania. Então, quero agradecer aos colegas, aos líderes dos partidos que me concederam essa honra, e fazer um registro aqui dos nossos integrantes, amigos, parceiros da cidade de Salesópolis, cidade importantíssima que abriga a nascente de um dos principais rios do nosso Brasil, que é o Rio Tietê. Estou recebendo a presença aqui, a visita do nosso prefeito do partido também, o prefeito Rodolfo, presidente da Câmara, o Lourenço, os vereadores Mineiro, vereador Fabrício, vereador Tiquinho, vereador Serginho. E agradecer a presença do nosso conselheiro tutelar de Ferraz de Vasconcelos, vem cá, Claudinho. Meu amigo de infância, que eu estudei junto com ele no SESI, e hoje é conselheiro tutelar lá em Ferraz de Vasconcelos, meu amigo Claudinho. Então, presidente, obrigado pela oportunidade, uma boa tarde a todos.
Obrigado, obrigado, deputado Rodrigo Gambale, que quero aqui desejar boas-vindas ao prefeito, presidente de Câmara, vereadores, que estão aqui acompanhando o nosso deputado e agora o líder do nosso bloco, com toda a honra, serei seu liderado aqui do
obrigado,
nosso bloco, sou do PSD.
Por um curto tempo, mas será gratificante, estamos à disposição.
Mas é bem-vindo, eu quero agradecer e desejar boa sorte ao senhor também nessa missão aí de liderar esse bloco de 270 deputados. Parabéns, deputado.
Obrigado.
Deputado, um minuto.
Senhor presidente, eu estou passando só para... Também quero parabenizar o líder do bloco, deputado Rodrigo, né? E quero saudar aqui a presença da Luísa Calvé. Luísa é ex-vereadora da cidade de Santa Rita e ficou em segundo lugar nas últimas eleições para prefeita de Santa Rita. Teve 40% dos votos, quase 9 mil votos na cidade. E eu tenho fé em Deus, com o trabalho que ela desenvolveu. Ela é presidente estadual do Republicanos Mulher e eu tenho fé em Deus que muito em breve ela vai estar lá representando o povo de Santa Rita como uma grande prefeita, assim como foi uma grande vereadora. Então, parabéns, Luísa, conte com a gente, a gente está lá junto pelo povo de Santa Rita e pelo povo do Maranhão.
Obrigado, deputado. O delegado Marcelo Freitas, um minuto.
Obrigado, presidente. Apenas para registrar nessa Casa do Povo que logo mais essa Câmara dos Deputados dará posse ao meu conterrâneo, meu amigo pessoal, Ilaci Bicalho, que assume hoje como deputado federal pelo Estado de Minas Gerais. Ilaci, que é vice-prefeito da nossa querida cidade de Santa Luzia, terá a honra de assumir o mandato parlamentar nessa Câmara dos Deputados. Eu conheço de longa data, irmão que é do saudoso vereador de minha cidade de Montes Claros, Ademar Bicalho, e Laci tem feito um trabalho excepcional na cidade de Santa Luzia, junto com o nosso prefeito Bigodinho, junto com nossos vereadores, e eu tenho absoluta certeza que Laci Bicalho assumirá essa Câmara dos Deputados e fará um trabalho excepcional, especialmente para a população de Minas Gerais, mas com particular ênfase para a população de Santa Luzia. Seja muito bem-vindo, meu amigo Laci Bicalho. Logo mais, a sua posse será concretizada no plenário dessa Câmara dos Deputados. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Seja bem-vindo aí. Boa sorte aí na sua missão aqui. Deputado Otônio de Paula.
Mais uma vez eu subo a essa tribuna em defesa do povo de Seropédica. E não adianta o prefeito me ameaçar. Não adianta o prefeito me mandar recados. Eu não me intimido. Eu não me acovardo, prefeito Lucas. Vossa Excelência que terá que se explicar agora ao Tribunal de Contas do Estado, que listou algumas irregularidades da sua gestão, irregularidades sérias, seríssimas, e que eu vou listar apenas três aqui. O senhor terá que explicar ao Tribunal de Contas do Estado o desvio do dinheiro do Fundeb, do Fundo Nacional de Educação. O senhor fica desviando dinheiro das crianças, dinheiro de pagamento de professores, dinheiro da estruturação da educação já tão combalida no município de Seropédica. O Tribunal de Contas do Estado está obrigando o senhor a devolver mais de 3 milhões de reais desviados, roubados na sua gestão do Fundeb da Secretaria de Educação. Bem, o TCE também aponta o desequilíbrio previdenciário. Atenção, trabalhadores e trabalhadoras de Seropédica, que dedicaram a sua vida pelo bom funcionamento da cidade Seropédica. O prefeito Lucas está assaltando o fundo de pensão, o fundo previdenciário de Seropédica. E quem está dizendo isso não é esse deputado, não, que ele ameaça. Quem está dizendo isto é o Tribunal de Contas do Estado. Lucas está quebrando o fundo de previdência. Isto é covardia com os nossos aposentados e os nossos pensionistas. Tem mais, tem mais. O Tribunal de Contas do Estado vê gestão pessoal irregular. É o seguinte, ele está saindo contratando todo mundo, todo mundo, todo mundo. Mas o tribunal está dizendo, vem cá, por que você não faz concurso público? Tem que fazer concurso público, Lucas. Mas ele não quer fazer concurso público. Por quê? Porque ele precisa eleger um deputado federal. Eu sei até quem é, mas eu não vou citar o nome, porque eu não cito o nome de família. Eu não cito o nome. Eu sei quem ele quer lançar, mas eu não vou citar nome aqui, porque família é santa, é sagrada, ainda que ele coloque, ainda que ele coloque a própria família na lama dele. Mas eu vou respeitar. Então, como ele quer eleger a candidata a deputada federal dele, o que que ele faz? Está contratando gente no estado todo e fazendo da prefeitura penduricalho. Povo de Seropédica, o Lucas está pegando gente de todos os municípios do estado e pagando com dinheiro de vocês. E o TCE já viu isso. E aí a pergunta que eu quero fazer ao prefeito Lucas é a seguinte, prefeito Lucas, eu até me engasguei. Prefeito, a pergunta é a seguinte, vai chamar o TCE para porrada também? Conforme o senhor me chamou? Vai chamar os conselheiros do TCE para o mano a mano? Machão, machão, meu Deus, que medinho do Luquinha, meu Deus do céu, ele quer resolver na porrada? Não é na porrada, Lucas. Vai ter que responder ao TCE, vai ter que responder aos conselheiros, ou vai usar o Brazuca, que é a sua milícia digital, para atacar a honra dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, conforme você usa para atacar os seus opositores, seu covarde. Covarde! Agora tem mais. Fica tranquilo, Lucas. Já vou lhe avisando, tá para nascer homem que me intimide. E olha que eu não ando armado não, hein? Nem com segurança. Só ando com Deus no coração e tenho a minha vida limpa. Limpa! Se eu tenho moral para falar aqui é porque a minha vida é limpa. Alexandre Moraes pegou meu celular, invadiu todas as minhas contas e eu desafiei ele nesta tribuna. E disse que se ele não encontrasse nada, nada, que ele abrisse o seu celular também e entregasse para a Polícia Federal. Eu não estou aqui para fazer politicagem, não, moleque. Me respeita, rapaz. Você vai se ver com a Polícia Federal. Está chegando aí daqui a pouquinho. 6 horas da manhã. Pé, pé, pé. Você vai estar de macacão ou macaquinho, não sei como é que você usa, se você dorme de sunguinha, não sei, mas você vai ter que atender a Polícia Federal, porque lugar de bandido é na cadeia e não na cadeira de prefeito.
Obrigado, deputada Tony de Paula. Eu vou pedir à deputada Rosana do Vale mais um minutinho, um tempinho. Eu tinha colocado na lista aqui o deputado Rodrigo Ricardo Galvão, e agora Vossa Excelência pode fazer uso da palavra. Peço um pouquinho de paciência que a deputada Rosana do Vale, em seguida a senhora vai fazer uso da palavra. Enquanto isso, o deputado Márcio Gerro, um minuto, enquanto o deputado Ricardo Galvão se dirige à tribuna.
Coincidência boa que na tribuna, presidente, esteja agora o deputado Ricardo Galvão, porque é um assunto sobre a ciência e tecnologia, que é para parabenizar o Ministério da Educação, o ministro Camilo, o reitor do Instituto Federal do Maranhão, o professor Carlos César, porque ontem foi autorizada a portaria de funcionamento do campus do IFMA, lá em minha querida cidade natal, Colinas, no sertão do Maranhão. Então, Colinas agora já tinha o centro de referência do IFMA, agora passa a ser um campus do Instituto Federal de Educação do Maranhão, e isso vai consolidando a minha cidade como um polo educacional. A cidade que já tinha recebido antes o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia, o IEMA, foi inaugurado à época pelo ex-governador Flávio Dino, e agora nós temos o IEMA, temos o IFMA e temos, portanto, oportunidade de educação de qualidade para os filhos do povo. Parabéns ao ministro Camilo Santana, ao professor reitor, professor Carlos César. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Márcio Gerro. Na tribuna, o deputado Ricardo Galvão.
Começo parabenizando o deputado. Os Institutos Federais de Tecnologia e Educação são uma grande conquista da sociedade brasileira, uma obra do presidente Lula. Senhor presidente, o acordo sobre minerais críticos e terras raras, firmado recentemente entre o Estado de Goiás e os Estados Unidos da América, é uma afronta à Constituição Federal e um golpe ardiloso na capacidade da nação de orientar seu desenvolvimento com base no domínio soberano de tecnologias estratégicas. A Constituição de 1988, no seu artigo 20, é clara: os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União, e, no artigo 84, estabelece que compete exclusivamente ao Presidente da República estabelecer relações com estados estrangeiros e celebrar acordos internacionais. O Brasil tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, atrás apenas da China. Esses minerais são essenciais para a fabricação de smartphones, painéis solares, veículos elétricos, etc. Sem eles, a transição energética e a inovação tecnológica simplesmente não acontecem. Mas ter reserva não basta. O valor está na capacidade de processar, agregar conhecimento e gerar tecnologia. Exportar minério bruto é repetir o erro do passado, quando entregamos enorme quantidade de areia monazítica aos americanos, enviada como lastro de navios, sem nenhum processamento no país. Sabemos que extrair, processar e obter produtos finais relevantes a partir de terras raras requer grandes investimentos em recursos financeiros e humanos. Mas o Brasil já tem iniciativas valiosas nessa direção, com o estabelecimento da Rede Nacional de Materiais Avançados e Terras Raras, na qual participam instituições brasileiras de elevado nível, como o CETEM, Universidade Federal do Amazonas, CDTN em Minas Gerais, IPEM em São Paulo, etc. Ao assinar este acordo, buscando somente exportar mineral bruto e atrair tecnologias elementares dos Estados Unidos da América, o governador Caiado demonstra enorme desprezo pela ciência e tecnologia nacionais, incluindo instituições de renome de seu próprio Estado. Espero, senhor presidente, que o Congresso Nacional não só proteste contra o acordo, mas também tome as providências cabíveis para torná-lo sem efeito. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Ricardo Galvão, pelo pronunciamento, Vossa Excelência. Com a palavra, a deputada Rosana Vale, do PL do Estado de São Paulo. Em seguida, a deputada Elisângela, do PT do Estado da Bahia, deputada Rosângela Mouro, são os próximos oradores. Deputada Rosana Vale, do PL do Estado de São Paulo, Vossa Excelência dispõe da
palavra.
Boa
tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas parlamentares que acompanham essa sessão. Nós estamos no fim do mês de março, mês das mulheres, um mês que leva à reflexão, e eu não poderia deixar de me pronunciar aqui lamentando os dados recentes com relação à violência contra a mulher. Segundo os dados do Conselho Nacional de Justiça, só este ano, de janeiro até agora, já foram quase 1.000 casos de feminicídio no Brasil. Isso é lamentável. O nosso papel, e aqui eu dou as boas-vindas à deputada Rosângela Mouro, que está aqui sendo recebida pelo nosso partido, Partido Liberal, uma mulher forte que se soma à nossa luta. Então, a gente não poderia deixar de relacionar aqui o papel que nós temos enquanto mulher, enquanto parlamentares, fazendo leis, aprovando leis que protejam as mulheres. Eu sei que isso é muito necessário e tenho vários projetos de lei que protegem as mulheres, que aumentam as penas para estupradores, para quem pratica violência contra a mulher, mas quero dizer também que nada adianta as leis, e nós temos uma lei que é referência mundial, que é a Lei Maria da Penha, que foi instituída aqui nesta casa em 2006, mas que nada adianta se não houver um investimento em políticas públicas, em programas de proteção às mulheres. E é lamentável também a gente ver as estatísticas desse governo federal. A consultoria do Senado divulgou recentemente que nem 15% dos programas voltados para a proteção da mulher e combate ao feminicídio, nem 15% desses programas foram efetivados neste governo do PT. E mais lamentável ainda é a gente saber que nós temos um longo caminho pela frente na proteção das mulheres, no combate ao feminicídio, e saber que ainda hoje nós temos que defender os nossos espaços na Comissão da Mulher. Que a Comissão da Mulher, infelizmente, com a presidência da deputada Érica Hilton, foi tomada por uma discussão ideológica, por uma militância ideológica que não leva a nada. Deputada Rosângela, a senhora vai ingressar também na Comissão da Mulher e vamos ali trabalhar para defender o papel e defender legitimamente as causas das mulheres. Tenho protocolado ali que, infelizmente, hoje nós não tivemos uma reunião dessa comissão, protocolado pautas que são realmente importantes e que defendem as mulheres, pautas de combate ao feminicídio, audiências públicas, programas para endometriose ser uma política pública do SUS. Mas a gente não pode deixar aqui também de deixar registrado o nosso protesto com a situação que tomou conta da Comissão da Mulher, infelizmente. Uma comissão onde o assunto principal, que é a defesa das mulheres, se perdeu para uma pauta ideológica, uma pauta de militância que, aliás, a postura da presidente é agressiva e não agrega em nada as lutas que as mulheres enfrentam hoje no nosso dia a dia. Obrigada, presidente.
Obrigada, deputada Rosana Vale, pelo pronunciamento. Vossa Excelência, com a palavra a deputada Elisângela, do PT do Estado da Bahia, logo em seguida a deputada Rosângela Mouro.
Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, obrigada. Eu vim aqui para fazer um registro muito importante do nosso Estado da Bahia. A Bahia hoje é o Estado que mais cresceu em alfabetização de crianças. Subiu para 19 pontos, cresceu 19 pontos. Hoje a Bahia chegou aos 55% do índice de alfabetização de meninos e meninas. Ultrapassou a meta do governo federal de 50%. Isso é fruto de um governo que investe em políticas públicas, que tem compromisso com a educação do Estado, que fez parcerias com as prefeituras, que investiu em livros didáticos, que fez um trabalho realmente de especialização dos professores. E eu quero aqui parabenizar o nosso governador Jerônimo Rodrigues, a nossa secretária de Educação, Rovena, por esse trabalho incrível, porque a gente quer, precisa das nossas crianças alfabetizadas. E nós já temos um plano aí para chegar a 100%, em 2026, alcançar uma meta de 100% de nossas crianças, nossos meninos e meninas alfabetizadas no Estado da Bahia. Quero aqui também fazer um outro registro muito importante no dia de hoje, que o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ontem, na abertura da Conferência de Desenvolvimento Rural, anunciou que a nossa companheira Fernanda Maquiavel, que é uma mulher que hoje está fazendo, desenvolve um grande trabalho no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e ela vai ser a primeira mulher a ser ministra desse Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Nós estamos muito felizes porque sabemos do compromisso que ela tem com a agricultura familiar, com as populações do campo, das águas e das florestas. Parabéns, presidente Lula, e desejamos muito sucesso para a nossa querida companheira Fernanda Macriavelli. Quero que registre aí nos meios de comunicação dessa casa o meu pronunciamento.
Obrigado, deputada Elisângela, que acaba de fazer seu pronunciamento, que será divulgado em todos os meios de comunicação da casa e na Voz do Brasil. Enquanto a deputada Rosângela Muro se dirige à tribuna, a deputada Rosana Vale vai...
Quero só fazer uma complementação. A gente está no mês das mulheres, um mês de luta, um mês de reflexão, presidente. E eu quero deixar registrada aqui a presença da presidente do PL Mulher na cidade de Santos, que é a Célia Gonçalves, ao lado da minha amiga Kelly Leite, que também é uma empresária, uma mulher forte ali na nossa região, que é o litoral de São Paulo. Temos muito trabalho pela frente, não podemos nos prender às pautas ideológicas na Comissão da Mulher. Estamos aqui para defender os espaços das mulheres legítimas que no seu dia a dia lutam para combater o feminicídio, a violência contra a mulher, a proteção das mulheres e das famílias. Obrigada, presidente.
Obrigada, deputada. Parabéns mais uma vez pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Com a palavra, a deputada Rosângela Muro.
Muito obrigada, senhor presidente. Hoje eu venho aqui, presidente, chamar a atenção que o governo federal protocolou aqui na nossa casa, há poucos dias, no dia 20 de março, um projeto para tratar da Copa do Mundo Feminina. A Copa Feminina vai acontecer no ano que vem, e isso já causa surpresa, porque se Deus quiser, no ano que vem, o presidente Lula não vai mais ser o presidente, e quando acontecer a Copa, ele muito menos será lembrado. Mas o curioso é que, sob o argumento de querer disciplinar regras para esse grande evento esportivo, que é a Copa do Mundo Feminina, dentro do planejamento das regras para a realização desse evento, consta aqui que as pessoas não podem portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas de caráter racista, xenofóbico, fundadas em preconceitos de raça, etnia, nacionalidade, gênero, idioma, religião. Tudo bem. São regras civilizatórias. Agora, quando ele vem colocar que não pode portar cartazes de opinião política, e está escrito aqui, presidente, no artigo 11, inciso 4, ou seja, é a lei da mordaça que o governo federal está despejando aqui na Câmara dos Deputados. Igualmente, no artigo 11, inciso 5, esse projeto de lei proíbe de entoar cânticos com opinião política. A gente sabe que o governo federal está em franca decadência, as pesquisas mostram isso. O presidente Lula ele tem um índice de reprovação maior do que o de aprovação entre as pessoas. A economia, a falta de dinheiro, o endividamento das famílias bateu firme no bolso brasileiro e os números das pesquisas mostram isso. E qual que é a intenção desta lei aqui apresentada, então? Ninguém mais pode criticar o governo Lula. Nem aqui nessa tribuna, porque se a gente não mede as nossas palavras, a gente vai parar dentro do inquérito das fake news, e muito menos em lugares públicos, como há de ser a realização desses eventos desportivos. E isso abre um precedente muito grave. A gente já passou o tempo que a gente não podia se manifestar sobre questões políticas publicamente. E, vindo este precedente, é gravíssimo, porque hoje aqui na tribuna que nós temos que emitir palavras, depois no jogo da seleção feminina. Daqui a pouco a gente não vai poder emitir opinião política em lugar nenhum. E isto é muito grave e absolutamente contra a Constituição. Só que esse modus operandi aqui do governo não pega mais nós, deputados desprevenidos aqui na casa. Nós temos que ler com lupa cada projeto que esse governo federal desova aqui para a gente entender que nas entrelinhas e nos incisos vem ou censura, ou vem ideologia, ou vem brecha para diminuir os filtros de transparência e controle dos gastos do governo federal. E pasmem os senhores que esta lei, se não vai ser, mas se aprovada fosse nos modos do que o governo federal pretendeu, ela teria vigência desde a data da sua publicação até o dia 31 de julho de 2027. Ou seja, para abranger o período pré-Copa Feminina, durante e até o encerramento da Copa Feminina, e num período crucial, que é o período que nós vamos viver agora, das eleições majoritárias federais. Então, eu chamo a atenção dos colegas que esses projetos do governo, a gente tem que ler com lupa todas as entrelinhas, e aqui está, nesses dois incisos, deste projeto de lei de umas 15 páginas, que institui a lei da mordaça. Muito obrigada, senhor presidente. Eu peço para que esse pronunciamento seja transmitido nos canais oficiais de comunicação. E faço aqui o registro, que é o meu primeiro pronunciamento na tribuna, agora na legenda do PL, a quem agradeço pela acolhida. Muito obrigada.
Obrigada, nobre deputada Rosângela Moura, pelo pronunciamento de Vossa Excelência. E o deputado Ottoni vai assumir aqui para que eu possa fazer o uso da palavra aqui também.
Deputado Ottoni de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, assume a presidência desta sessão. É uma sessão deliberativa que ainda está na fase de breves comunicações. Na tribuna agora o deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia.
Obrigado, deputado presidente Ottoni de Paula. Esse último final de semana, nós tivemos no município de Condeúba, ali na região sudoeste da Bahia, com o prefeito Micael, diversas lideranças políticas ali, vários prefeitos estiveram presentes, onde o governador autorizou diversas obras. Uma das mais importantes, eu diria mais importante para aquela região, foi que hoje foi divulgado no Diário Oficial a licitação, a autorização para a licitação da BA-617. A BA que liga a cidade de Condeúba a Caculé. Lá estava o prefeito de Condeúba, Micael, estava o prefeito de Caculé, Pedrão, e muitos outros prefeitos ali da região. E hoje nós ficamos extremamente felizes porque o governador Jerônimo Rodrigues autorizou essa licitação. São 52 ou 53 quilômetros que aquela população daquelas cidades ali da região, tantos prefeitos já lutaram e pediram tanto por essa estrada e não conseguiram. Mas agora saiu a licitação, foi publicada hoje, uma obra em torno de 70 milhões de reais para fazer essa obra da BA-617. Claro que ali teve uma luta antiga também, a primeira passagem do prefeito Detinho da cidade de Jacaraci, que lutou muito por essa estrada, estava lá presente, hoje é prefeito da cidade de Jacaraci, o prefeito galego da cidade de Guajeru também estava lá presente, que vai beneficiar também toda aquela região de Guajeru, Jacaraci, Mortugaba, Cordeiros, Piripá, chegando em Caculé, e ali você já vai para Ibiaçuçu, chegando logo em seguida na BR-030. Então, eu não poderia deixar aqui de agradecer e parabenizar a conquista de todos esses que lutaram tanto para esta obra se tornasse uma realidade, que é a BA-617. Muita gente que esteve aí, que passaram pelas prefeituras e lutaram por essa estrada. Meus agradecimentos ao governador por ter autorizado essa licitação. Um outro momento aqui, nobre presidente, eu não poderia deixar aqui de parabenizar a cidade de Botuporã. Nesse último final de semana, o prefeito Edmilson, o vice-prefeito Heron, que é do nosso partido, PSD, a cidade de Botuporã, que 64 anos de emancipação política, por ali passaram diversos prefeitos, hoje ainda está lá o médico, doutor Edilson, que fez um belo trabalho, é o pai do nosso vice-prefeito Heron. Parabenizar a toda a Câmara de Vereadores de Botuporã a todo o povo desta cidade que comemorou aí mais um ano de emancipação política. Eu sou muito grato ali à cidade de Botuporã por ter sido nosso parceiro em 2018, continuou essa parceria mais forte em 2022 e agora mais forte ainda, uma sólida parceria que nós temos ali com o prefeito Edmilson, com o vice-prefeito Heron, nós que somos parceiro desse município. Nós sabemos o quanto é difícil ser prefeito hoje na cidade com 0,6, com 0,8 de FPM, ali no interior da Bahia. Eu já fui prefeito de uma cidade maior, hoje minha cidade, Guanambi, tem 90 e poucos mil habitantes, mas ser prefeito de uma cidade com 0,6 de FPM não é fácil. Então, por isso que nós colocamos o nosso mandato à disposição do prefeito Edmilson, e tenho ajudado muito aquela cidade, pode ter certeza e contar que a nossa parceria haverá de continuar aí na sua administração até o final do seu mandato. Quero agradecer aqui, nosso presidente Otônio de Paula, essa nossa fala aqui nesta tribuna, e agradecer a Vossa Excelência que dê divulgação também desse nosso pronunciamento na Voz do Brasil. Obrigado.
Vosso pronunciamento será divulgado na Voz do Brasil, nobre deputado e líder Charles Fernandes, que já volta a assumir logo em seguida a condução desta sessão. Com a palavra para o seu pronunciamento, o nobre deputado Flávio Nogueira.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, não poderíamos deixar de aqui fazer o registro e também de cumprimentar um partido que é um dos mais longevos deste país, em atividade contínua, que é o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que foi, de fato, um partido de enorme importância ali durante a ditadura militar. Interessante, senhoras e senhores, é que a criação do partido foi um ato do governo militar. O governo militar criou um partido situacionista, que era a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que seria a oposição. Mas o governo militar da ditadura não achou parlamentares que quisesse assumir a oposição. Tanto em protesto, porque não foi criado vindo de uma classe política, ou vindo ali das massas, do povo, mas sim criado pela própria ditadura, porque queria dar um verniz de democracia, dizendo que aqui no Brasil, apesar da ditadura, o regime era democrático, com a atuação dos partidos políticos vigentes de então. Então, no governo de Castelo Branco, chamou um general, já na reserva, Oscar Passos, lá do Acre, para ser o primeiro presidente do partido do Brasil. Era senador. E, a partir daí, como não havia opção, aqueles que não apoiavam o governo, passou então a chegar e formar as fileiras desse partido, e formando ali uma belíssima atuação de resistência ao regime ditatorial de então. Figuras como Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães, o verdadeiro baluarte de toda essa redemocratização, assim como que quase redimindo-se como um apoiador que foi do golpe de 64. Mas redimiu-se, sim, e foi ser o timoneiro de um partido de oposição com uma belíssima página de luta, de resistência de discursos fortes, muito fortes, que às vezes abalavam a própria estrutura do poder. Mas tinha outros, como o próprio Tancredo Neves, que ali, muito tempo, militou no MDB, depois criou o partido PP, que não é o de hoje, era o Partido Popular, depois houve a reunificação e novamente com o MDB, e Tancredo foi, portanto, o primeiro presidente depois da redemocratização, embora eleito aqui, neste plenário, em eleição indireta. Mas tinha outros líderes, grandes tribunos, como Marcos Freire, lá de Pernambuco, Fernando Lira, o grande Alencar Furtado, Francisco Pinto, na minha terra, tinha Severo Olaio, que foi deputado aqui pelo MDB, depois Celso Barros. Em síntese, Márcio Moreira Alves, por causa do discurso aqui desta tribuna, considerado ofensivo à ditadura, instalou-se nesse país um tal de AI-8, AI-5, em 1968, que foi, portanto, uma página negra da história política deste país. Portanto, quero aqui saudar o presidente do partido, Baleia Rossi, o presidente nacional, o presidente do meu partido, Piauí, o senador Marcelo Castro. E a todos os militantes do passado, aqueles que morreram pelo partido, como Rubens, Paiva, todos eles, recebam aqui de nossa parte a homenagem e um admirador desse partido que foi da resistência. Senhor presidente, quero aí que Vossa Excelência peça para publicar na Voz do Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Flávio Nogueira. Será divulgado na Voz do Brasil para anunciamento que Vossa Excelência termine de fazer. Deputado Caio Viana.
Boa tarde a todos e a todas aqui presentes, ao presidente, meu amigo Charles Fernandes, que me traz aqui hoje nessa tribuna é um pouco de frustração, mas também de reconhecimento. Frustração porque perdi há pouco meu pai, o ex-prefeito de Campos, Arnaldo Viana, ex-deputado federal, colega de muitos aqui, né? Reconhecido na nossa cidade, Charles, como até hoje o prefeito mais amado da população de Campos em todas as pesquisas, foi o parlamentar, o deputado federal mais votado da história de Campos até os dias de hoje. Então, assim, eu tenho muito orgulho da história que o meu pai construiu, tanto na nossa cidade de Campos quanto aqui nesse parlamento. Eu não costumo usar muito essa tribuna aqui para fazer qualquer tipo de discórdia ou ataques, né? Respeito demais o nosso parlamento, a nossa casa e todos os ambientes que aqui transito, é sempre com o intuito de defender os interesses do nosso povo brasileiro, sobretudo do Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje é um momento para mim aqui de frustração, mas também muito especial de poder estar trazendo o nome do meu pai novamente aqui para essa casa e com a certeza de que o legado do Arnaldo Viana vai perdurar e vai continuar no nosso Estado e aqui nessa Câmara Federal, né, com a sequência do que nós estamos aqui fazendo durante esse período, entregando resultado para a nossa população no Estado do Rio de Janeiro e, sobretudo, para a minha amada cidade de Campos de Goytacazes. Esse é o nosso objetivo, né, entregar solução, entregar resultado para que as pessoas possam ter uma vida melhor, que o Rio de Janeiro se torne um espaço mais seguro, que a gente consiga levar saúde pública para o nosso povo, e que foi isso que meu pai construiu toda a sua vida com carinho, amor e dedicação. Quero agradecer aqui também o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, que acabou de renunciar ao seu mandato para concorrer ao Estado do Rio de Janeiro. Prefeito que me deu a oportunidade de estar aqui representando o meu povo, representando o nosso legado. Muito obrigado, Eduardo Paes, por tudo que você proporcionou para a gente, para a cidade de Campos em especial. Não poderia deixar de dizer aqui que nesse período, Charles, mesmo com o mandato de suplente, nós conseguimos levar somente para a cidade de Campos mais de R$14.200.000 de investimento para o nosso município em diversas áreas, como a saúde pública, como obras importantes de infraestrutura no nosso município, para a agricultura, para a pesca, e isso foi feito através da parceria, do respeito do nosso partido, do PSD, a quem agradeço muito na figura do nosso líder Antônio Brito. Eu tenho certeza que eu estou dando um até breve para essa casa, né? Na próxima semana encerro aqui a minha atuação durante esse ano, mas tenho certeza que vamos retornar para estar cumprindo a nossa missão com o nosso país, com o nosso estado e com a minha cidade de Campos de Goytacazes. Tenho certeza que fizemos aqui o que o povo esperava da gente. Trabalhamos com atuação firme, mas principalmente com entrega de resultados. Ajudamos a todos os municípios, né, que nos procuraram com as suas demandas e seus projetos no estado do Rio de Janeiro. E isso me faz sair com a cabeça erguida e orgulhoso da nossa representatividade aqui no Congresso Nacional. Muito obrigado, Charles, pela oportunidade de estar aqui nesse momento. E, como dizia meu pai, um beijo no coração de todos vocês aqui, que continuem o trabalho representando a nossa população, e o até breve, que estarei com vocês aqui novamente a partir do ano que vem. Obrigado.
Obrigado, nobre colega Caio Viana, que eu tenho a oportunidade de compartilhar os nossos momentos de reuniões nas terças-feiras, esse jovem deputado que mostrou o seu trabalho aqui nesta casa enquanto esteve por aqui. Certamente a sua cidade, o seu estado, vai lhe retornar aqui para uma missão ainda muito maior que você ainda tem pelo seu estado. Você foi um companheiro, um colega de partido, PSD, todos nós temos um carinho muito grande pela sua pessoa e certamente o seu pai está descansando também nos braços do pai. Você já falou um pouco da história dele aqui, não conheci, mas já passou por esta casa, certamente está em um bom lugar. E você continuará a sua missão, povo do estado do Rio de Janeiro, e o nosso PSD terá você de volta aqui a partir de 2027. Muito obrigado por essa companhia que tivemos aí, como você falou. Até breve. Obrigado, Caio. Um abraço. Com a palavra o deputado Antônio de Paula, em seguida o deputado Soldado Noélio e Rubens Pereira Júnior, são os próximos oradores.
Os vereadores bolsonaristas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro parecem que não têm outra coisa a fazer a não ser tentar achar pelo em ovo. E por que eu estou dizendo isso? Porque agora eles querem que haja um relatório mensal da condução das forças municipais ou da Força Municipal de Segurança, criada pelo ex-prefeito Eduardo Paes e futuro governador do estado. Um relatório minucioso, mensal, como está sendo conduzida a Força Municipal de Segurança. Rapaz, vocês deveriam era pedir relatório mensal, diário, não sei quantas vezes, dos batalhões da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e das denúncias que surgem quase que diariamente do envolvimento de batalhões com o arrego do crime organizado. É isto que vocês deveriam investigar. Vocês, presta atenção, vocês afundaram a segurança pública do Rio de Janeiro. O presidente Bolsonaro indicou Wilson Witzel, que deixou Cláudio Castro governando o estado. Uma verdadeira quadrilha se montou no estado do Rio de Janeiro. Uma quadrilha que não apenas dilapidou as finanças do estado, mas corroeu a segurança pública do estado com o coluio entre alguns batalhões e o Comando Vermelho no estado do Rio de Janeiro, e todo mundo sabe disso. E aí agora vocês querem, como se não tivessem responsabilidade pela falência do Rio de Janeiro. Aliás, eu vou dizer aqui uma coisa, nobres deputados. O povo do Rio de Janeiro só vai votar em um outro indicado pelo presidente Bolsonaro se perdeu a memória. Nada contra o presidente Bolsonaro, mas Ricardo Abraão vai ceder do podre para indicar governador igual Bolsonaro. Foi ele que indicou Wilson Witzel. Foi ele que pediu voto para o Cláudio Castro. É fácil falar que a esquerda rouba, que tem bandido na esquerda. Beleza. Agora, que tal tocar na ferida da direita bolsonarista? O Rio de Janeiro está falido. O Rio de Janeiro está quebrado. E quem quebrou o Rio de Janeiro não foram os políticos de esquerda, porque eles não governam o Rio. Quem quebrou foi quem? Foi o lado de cá, do qual eu pertenço. Do qual eu pertenço. Eu só não pertenço é ao bolsonarismo, à extrema-direita. Agora, pelo amor de Deus, tem muita coisa para vocês investigar. Quer ver uma coisa que vocês vão ter que dar explicação? O Ministério Público do Rio de Janeiro acabou de denunciar a mãe do Adriano de Nóbrega. Quem foi a mãe do Adriano de Nóbrega? Adriano de Nóbrega, aliás, quem foi o Adriano de Nóbrega? Era um ex-policial militar, miliciano no Rio de Janeiro, que foi homenageado pelo senador Flávio Bolsonaro, mesmo sabendo que ele era miliciano. E a mãe do miliciano e a esposa do miliciano, que já está morto, estava no gabinete do senador, na época deputado Flávio Bolsonaro. Vocês vão ter que explicar que o senador Flávio Bolsonaro, candidato a presidente da República, não tem nada a ver com milícia, mesmo tendo a esposa e a mãe de um miliciano assassinado, morto, dentro do seu gabinete. Então, por favor, o medo de vocês é que Eduardo Paes se torne governador do Estado. Só que isso vai acontecer. E sabe por que que vai acontecer? Porque a gente não aguenta mais a mesma quadrilha. O Wilson Witzel é Cláudio Castro. Cláudio Castro é Douglas Ruas. É simples assim. É a mesma cabeça e o mesmo corpo. O que muda é a face, mas é o mesmo grupo que destruiu o Estado do Rio de Janeiro e quer continuar destruindo agora. Então, cuide da Polícia Militar e deixe a Prefeitura do Rio de Janeiro, agora com o prefeito Eduardo Cavalieri, cuidar da Força Municipal de Segurança.
Obrigado, deputado. Eu vou pedir a compreensão aqui, só tem uns 4 oradores escritos aqui. O deputado Ricardo Abraão, ele falou que tem que pegar o voo agora. Vou adiantar por 3 minutos o deputado, em seguida eu retorno à inscrição de Rubens Pereira Júnior, tem o soldado Noel, Maria Raiz e Paulo Marinho, são os 4 oradores que nós temos aqui ainda inscritos para falar. Deputado Ricardo Abraão, por 3 minutos.
Boa tarde, presidente, demais pares dessa casa. Eu subo a esta tribuna hoje com a responsabilidade de quem nasceu e vive sob o olhar do Redentor. Falo como carioca, como brasileiro e, acima de tudo, como membro da Comissão de Turismo desta casa. O Cristo Redentor não é apenas uma estrutura de concreto e pedra-sabão. Ele é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o maior cartão postal do nosso Brasil e o símbolo máximo da nossa hospitalidade. Mas, para além da beleza que encanta o mundo, precisamos falar de justiça e eficiência. É um fato histórico incontestável. O Cristo Redentor só está lá, no alto do Corcovado, porque a Igreja Católica o idealizou, o projetou, o financiou e o construiu através de doações do povo brasileiro. Se hoje o Brasil é reconhecido por esse ícone, devemos essa honra ao esforço e à gestão eclesiástica que o mantém há quase um século. Senhores parlamentares, sejamos justos. defendo com a convicção de quem busca a melhor gestão para o nosso patrimônio, que é o santuário, tenha sua gestão integral realizada pela Igreja. Não se trata apenas de uma gestão, de uma questão religiosa, mas de segurança jurídica e eficiência administrativa. O santuário é um local de fé e misturar sua gestão com burocracias que ignorem sua natureza sagrada é um erro estratégico para o turismo e para a cultura nacional. Por isso, apresentei uma indicação à Presidência da República para que sejam adotadas medidas que reconheçam, em definitivo, o caráter religioso, cultural e histórico do Santuário Cristo Redentor. Precisamos blindar este monumento contra instabilidades administrativas e garantir que quem o construiu e o preservou continue a guiá-lo com a mesma excelência. Quero registrar ainda a minha profunda admiração pelo Padre Omar, reitor do Cristo Redentor, que brilhantemente faz um trabalho de gestão impecável à frente deste monumento tão fundamental para o nosso país. Por fim, senhor presidente, solicito que este pronunciamento seja dado como lido e que receba a devida divulgação nos órgãos de comunicação da Casa, em especial no programa Voz do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, nobre deputado. Será atendido o pedido de Vossa Excelência. Vou retornar à inscrição do deputado Rubens Pereira Júnior, que foi o sexto aqui na inscrição. Estou retornando à sua inscrição, deputado Rubens Pereira Júnior, que tem um tempo de até 3 minutos.
Senhor presidente, nobres colegas deputados, queria registrar aqui, nesse dia de hoje, a caravana da agricultura familiar que vem acontecendo no estado do Maranhão, uma iniciativa do governo federal, do governo do presidente Lula, liderada pela MAPA no estado do Maranhão, e em nome de quem eu cumprimento, superintendente do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Iata Anderson, e é algo que é extremamente importante e necessário que seja replicado nos quatro cantos do nosso país. O Maranhão que produz, senhor presidente, merece o Brasil que investe. E esse governo do presidente Lula vem investindo na agricultura, em especial na agricultura familiar no estado do Maranhão e em todo o nosso país. Porque, admitamos, não basta ter a legislação, não basta ter o crédito no papel, é preciso chegar ao município, é preciso chegar lá na porta do agricultor. E o Estado tem que sair do gabinete, do ar-condicionado e ir lá onde está quem verdadeiramente produz. A política pública boa é aquela que sai do papel, passa pela estrada de terra e chega às mãos de quem mais precisa. E no Maranhão, que é um Estado essencialmente agrícola, essa iniciativa se torna ainda mais importante. E temos diversos parceiros nessa caravana, não é apenas o Ministério de Agricultura. Nós temos o Ministério de Agricultura, o MDA, Ministério de Desenvolvimento Agrário, a Embrapa faz um trabalho muito importante, a Conab, o Banco do Nordeste, o SEBRAE, todas as instituições juntas lá na ponta, no agricultor familiar. O agricultor não precisa vir até Brasília, não precisa ir até São Luís, o governo federal é que vai até ele, através dessa caravana da agricultura familiar. A caravana, este ano, já foi realizada na cidade de Brejo, na cidade de Alcântara e na cidade de Parnarama. E novas ações já estão previstas para os municípios de Bom Jesus das Selvas, Imperatriz, Açailândia e Barra do Corda. Nessas caravanas, senhor presidente, 800 gestores municipais, produtores rurais e empresários já participaram da caravana. 165 comerciantes, através do programa Conexão Bebida Legal. 30 maquinários agrícolas foram entregues a 27 municípios maranhenses. Previsão de mais 35 maquinários nas próximas etapas. Acordo de cooperação do Vamos de Sim, assinado em Brejo, Parnarama, Alcântara e São Luís. 3 organizações de controle social em processo de criação do programa Maranhão Orgânico. E, logo, logo, um centro agrometeorológico do Maranhão com inauguração prevista para o próximo mês. Cada máquina entregue é uma família que planta mais. Cada produtor capacitado é uma comunidade que prospera mais. Cada acordo assinado é um futuro que começa hoje. E é isso que nós queremos para concluir, senhor presidente. Não posso deixar de destacar o trabalho dos técnicos da Superintendência Federal de Agricultura do Maranhão, os pesquisadores da Embrapa, os analistas da Conab, os agentes do BNB, do SEBRAE, que levam conhecimento e crédito ao campo. O agricultor não pede favor. ele pede parceria. E é exatamente isso que o governo está oferecendo. Portanto, viva a agricultura familiar, viva o Maranhão, viva o Brasil, que planta e colhe.
Obrigado, deputado Rubens Pereira Júnior, pelo seu pronunciamento. Com a palavra, o deputado Paulo Marinho. Deputado Paulo, eu peço...